Às vezes, coisas incríveis acontecem quando você menos espera.
Como uma porta que surge na sua frente.
Onde é que eu tô?
Seja muito bem-vindo à taberna do Guaxinim. Por favor, sente-se confortavelmente que logo lhe traremos uma bebida, uns petiscos e alguns joguinhos de RPG.
RPG?
É isso mesmo, RPG. Toma aqui seu petisco, sua bebida e seus dados. Eu aconselho a você tomar cuidado, porque as aventuras são meio aleatórias e não tem edição. Então? Então é isso aí. Boa sorte nos dados e a gente se vê por aí. Espera. Podcast Taberna do Guaxinim. Aventuras divertidas, aleatórias e sem edição, então. Ô, produção, cancela o som de fundo, viu? A aventura de hoje é...
Olá, tudo bom? Aqui é a Agatha e eu tenho um aviso muito importante para você. Esse episódio não é recomendado a menores de 18 anos. Caso você seja um piquetucho, por favor, veja o próximo episódio. Obrigada.
Estamos gravando.
Entrou o ursinho bonitinho.
Então vamos lá. Então essa aventura, até pro pessoal que vai se aventurar ouvir a gente, essa aventura não fui eu que criei, tá? Eu não quero receber crédito por algo que eu não fiz. É uma aventura pronta do próprio sistema, a própria editora que faz o sistema. Ela criou essa aventura pré-pronta, disponibilizou. Mas não quer dizer que por ela ser pré-pronta já está tudo traçado. Ela tem as bases e quem vai montar a história é a gente aqui junto. Então essa aventura ela se passa no mundo chamado Golarion, ou Golarion, dependendo da pronúncia. Que é o nome do mundo onde se passa as aventuras do sistema Pathfinder. E essa aventura em específico, ela se passa... numa região que é chamada a Floresta de Mata Fiada Sul. Então, há basicamente 20 anos atrás, teve uma guerra nessa região, que foi chamada Guerra de Sangue Goblin, que foi uma guerra que basicamente meio que acabou com os goblins selvagens. Esses goblins maus que a gente conhece, quando a gente pensa em goblin, a gente já pensa nesse goblin, estilo Goblin Slayer, que é esse goblin mau que só quer saber de matar, torturar, essas coisas. Então, nessa guerra, os goblins que são assim, que eram mais selvagens, acabaram que eles se adentraram pela floresta e têm pouco contato com os humanos. E quando eu falo humano, não só raça humana, mas com os seres mais inteligentes, com a humanidade em si. E muitos goblins, eles começaram a se adaptar mais à cultura desses outros povos. Então eles deixaram de ser tão sanguinolentos, deixaram de ser tão selvagem, e eles passaram a ser mais civilizados. E isso acontece com a tribo de vocês. Então todos vocês são membros da mesma tribo. Deixa eu localizar aqui, esqueci o nome da tribo de vocês. Vocês são membros da tribo dos Dedos Tortos. Então, nessa tribo, graças à chefe da tribo, que é chamada Velkik, é o nome dela, ela meio que forçou essa mudança nos goblins. Então, vocês não são tão selvagens, vocês são goblins mais calminhos. E aí, inclusive, coisas que eram meio que proibidas entre os goblins, tipo ler e escrever, é permitido. Embora alguns ainda achem estranho, tem goblin que sabe ler e escrever, isso não é tão aberração assim entre os goblins. E a aventura começa justamente nessa tribo, né? E a tribo de vocês está passando por uma dificuldade grande, que está tendo muita escassez de alimento. Então a maioria dos goblins estão passando fome, porque a tribo de vocês está tendo dificuldade para encontrar comida. Então, como vocês largaram esse lado selvagem dos goblins, vocês não saqueiam, vocês não matam para conseguir alimento. Vocês caçam, vocês plantam. Até algum comércio mais rudimentar é comum entre vocês. Só que tá por algum motivo, tá tendo uma escassez bem grande na região onde vocês moram. E aí a chefe Velkiki, ela reuniu vocês e ela falou para vocês: vocês são a única esperança da tribo. Toda tribo muita fome. Batedor chefe Olho Sujo diz trazer comida, mas agora ele sumiu. Ele diz ver rastro de bicho comida, talvez porco andando por aí. Olho Sujo foi procurar comida e não voltou. Vocês vão achar porco e talvez vão achar Olho Sujo. Lembra, nós está tentando ser legal agora. Então sejam legal com qualquer perna comprida que achar. Pelo menos não mata, vai. Acha comida e vocês é herói. E aí depois que ela disse isso para vocês, vocês partiram para poder procurar comida e talvez achar Olho Sujo. E agora eu quero que cada um de vocês se apresente como Goblin que são. E aí aproveita e diz o nome do jogador e o nome do personagem, por favor.
Bom, o meu personagem é um patrulheiro. É o Duck. E o Duck, ele se veste de preto, ele tem as orelhas bem compridas. E eu vou jogar de patrulheiro hoje.
Ah, Duck, só um comentário. Olho Sujo, ele é seu professor. Foi ele que te ensinou o que você sabe. Então, você é discípulo desse Olho Sujo e você tem um elo especial com ele. Você tem um motivo a mais pra estar procurando ele.
O que foi procurar comida e não voltou, né?
Isso, aham.
Ok.
Tá. Eu sou Karina, né, a jogadora. Mas a minha meu personagem é o Pizzas, tá? É um bardo. Muito do estiloso, porque ele tem um croque cor-de-rosa, tá? O sapato dele é rosa. Ele é um goblin fashion. Ele é todo trabalhado no estilo. Fazer o quê, né? Entrei nessa aventura, agora tem que ir pra frente, né? Tem que conseguir comida pra conseguir, né? Poder implementar o meu estilo a todos os goblins da tribo. Pra todo mundo ser chique como eu.
Eu ser Gru. Gru é goblin. Gru é bárbaro, Gru quer matar. Eu vou atrás de comida, mas como qualquer comida é boa, o que eu matar eu como. É André Lembro. Gomes falando.
Tem que ser
André
gentil.
André Gomes falando, jogador.
Angélica, Alissa. A personagem é a Idana. Ela é meio... Ela. Eu sempre sou péssima pra falar de personagem, mas... Muito, muito gentil, e o que ela mais quer é mudar o estereótipo que as pessoas têm de goblins. Tanto é por isso que ela preferiu se tornar uma druida, e ela não se alimenta, antes de se alimentar de carne, ela pede perdão pros animaizinhos, tenta ser o mais, a política dela é não matar o que respira. Isso.
Assim,
meu
é,
caminho,
aí...
vou pensar numa voz pra ela.
Respira é bom, é gostoso.
Inclusive, fazendo um adendo aí, no sistema tem uma parada que é chamada de anátema, que é tipo um dogma que você, que algumas classes não pode quebrar. O bárbaro, ele tem um anátema. Se você olhar lá na sua ficha, Gru, você tem um anátema que você não recusa um desafio pessoal de força. Se você vê um desafio pessoal de força, você aceita aquilo de qualquer jeito. E os druidas, eles têm um
não
anátema
animal,
de não agredir animal, de não agredir e não matar. Sinceramente, claro que se você for atacado por um animal, você pode revidar o ataque, mas você não agride, você não mata desnecessariamente animal. E como você é um druida que é próximo dos animais, você tem um companheiro animal com você. Que você, para você, esse animal é um lobo, porque os druidas eles têm uma relação de pavor e ódio com cachorros. Druida, ao mesmo tempo que eles têm medo, eles odeiam cachorros. Mas você tem um animal que pra você é um lobo, embora todo mundo fala que pareça com um cachorro, quem falar que é um cachorro vai arrumar briga com você. E aí descreve pra gente quem que é o seu lobo e qual é o nome dele.
O meu lobo é um pincher e... Na verdade, eu vou deixar pra Luísa decidir, mas eu raivo. Super parecido com o lobo. O nome é Nhegas, a gente decidiu que vai ser, porque somos druidas gêmeos, então a gente decidiu juntas.
Assim, cada um pode ter o seu, tá?
Ah, a gente tinha decidido fazer juntas, ela sem
doer. Não, mesmo. Tá legal.
Ah, não, beleza.
Eu não ouvi o que ela falou.
Mas vamos pegar um só mesmo.
Que tá, que então você decide a raça.
Guarda compartilhada.
Meu, tamo nessa pegada aí de Gremlin. Vamos pegar um Pug, porque eu acho muito exótico.
É Pug, super. Só que Pug é muito, muito calminho pra ser comparado com o
Lobo. Pug é temperamental. Pug é temperamental.
Imagina um pincher no corpo de um Pug.
Claro que o Pug é temperamental, aquele bicho não devia existir. Ele sofre pra respirar.
Tá bom, pega um Beagle. Pega um Beagle. Beagle é melhor.
A nossa... O nosso animalzinho chama Nhegas e é um pintão coisa de pincher na alma.
Meu Deus do céu.
Vamos lá. O personagem vai ser medo. Ele é extremamente tapado e ele não consegue raciocinar tão rápido, então ele fica esperando alguma atitude da irmã dele primeiro. Então ele é meio que, escolhe você primeiro, aí eu faço igual.
Qual que é o nome, pode repetir?
Edan.
Ah, beleza. Então Edan é Edan.
Ai, ai.
Beleza, então vocês saíram... A procura, vocês estão no meio da floresta. A floresta não é tão densa a ponto de atrapalhar vocês a andar no meio das árvores, mas também é uma floresta, né? Então a luz do sol tem até aquele tom meio esverdeado por causa das folhas. E vocês começaram a seguir um rastro de um animal que levou vocês até esse ponto onde vocês estão.
Árvore grande, grua.
Quem
vai
na frente?
É bom andar.
Andar. Comida que é bom, nadar. Eu preciso de comida aonde encontra. Não encontra.
Gru não sabe nadar. Gru sabe andar.
Eu tô gritando lá. Lobinho.
Oh, meu
Druida. Vocês, cadê o bicho? Vocês não estão procurando o bicho? Pra onde é?
Oh. É, exato.
Caçador, cadê bicho? Gru mata Druida. Bicho. Caçador acha bicho.
Gru, bom menino, senta junto, achar.
Machado do Gru, bom pra matar bicho.
Exato. Segura o machado. Alguém conhece rastro do bicho?
Eu acho que conhecer. Aí eu começo a olhar. Eu acho alguma coisa, mestre?
Beleza, faz um teste de sobrevivência.
É, D20, deixa eu ver aqui.
Mais 4. Beleza, como vocês já estavam procurando o rastro ainda estava fácil para vocês, vocês conseguem achar novamente o rastro. Vocês veem ali aqueles riscos no chão. Vocês veem que o rastro ele está apontando... Para uma colina, então vocês subindo a colina, vocês conseguem ver de longe que lá no alto da colina tem algumas construções, o que parece ser uma casa, até pelo que vocês conhecem da região, provavelmente é alguma fazenda, alguma fazendinha que tem ali.
Cansada de subir morro.
Segui.
Vamos descer.
Parece uma fazenda de gente, de ser humano, de qual raça?
Então, só olhando assim, não dá pra saber. Mas pela construção, não é nada exótico, não é nada... Então, provavelmente é de humano, que não parece com arquitetura élfica, não é dentro de montanha, pra ser arquitetura anã. Então, pelo
a porta tem mais de um metro, então...
Tá um pouco longe ainda, mas muito provavelmente pela arquitetura de humano.
Tá, okay. Eu tenho como subir numa árvore pra tentar ver o caminho, ver mais longe?
Assim, o caminho é bem simples.
É bem simples.
Só olhando assim, vocês conseguem ver o caminho só. Até porque é um... Tem uma rota ali que provavelmente eles também passam por ali pra descer aquela caminho. Colina.
Tá.
O caminho em si não é difícil não, vocês... A chance, vocês só viram que os rastros estão apontando pra lá.
Ah, entendi. Casa de humano, casa de perna grande, casa de animal, perna grande. Lá vai ter comida.
Lembra perna grande, o que disse? Comida? Não. Foi dito que tem que ser legal com perna grande. Legal. Sabe? Bonzinho. Mas
perna grande ser bonzinhos conosco?
Bom.
Se a gente bonzinho, perna grande bonzinho.
A tribo de vocês já tem certo contato com humanos. Pra vocês já comercializaram alguma coisa. Vocês não vivem no meio dos humanos, mas vocês já tiveram vários contatos e não foram pra vocês. Como eu falei, depois dessa guerra de sangue goblin, os goblins que são mais civilizados foram os que ficaram ali mais perto da civilização e vocês não são hostilizados abertamente por eles, não. Talvez um ou outro ache vocês com um certo preconceito, mas não é nada hostil, abertamente.
Hey. O pé colorido vai na frente e eu espero mais longe com um machado grande.
Mas eu ia dizer exatamente isso. E eu ir mais bonito na frente. Daí eu vou
bonito.
Sair com o
meu... Eu quero ir na frente. Animais de perna grande, sempre bonitos.
Tá bom.
Gru, vai na frente, mata primeiro, depois todo mundo pega o que sobrou.
Gru, senta.
Não pode matar.
Senta, lembra? Não pode. Senta. Cite, junto. Cite.
Bom, nesse meio, vocês, embora vocês já tenham achado a trilha, nesse tempo que vocês estavam aí conversando, vocês escutam ao longe, provavelmente vindo da mesma direção ao norte, né, que é onde está a colinazinha com essa fazenda, vocês escutam alguns barulhos de corneta, alguns turu, alguns tambores. Está vindo dessa mesma direção. Talvez mais longe ainda um pouco do que a fazenda. Está vindo nessa direção.
Tá. A gente perigo, conhece?
Guerra, perigo, guerra.
A gente conhece esse som?
É, o que eu ia dizer, a gente conhece, a gente sabe que isso é pronúncio de encrenca.
Assim, o Gru, ele tem uma perícia que é saber de guerra. Então, uma das perícias de Pathfinder é saber, e aí a cada um de vocês tem um saber específico. Então, como o Gru, ele tem saber de guerra, porque ele lutou nessa guerra de Sangoblin, faz um teste de saber, Gru.
Eu tenho sabedoria menos 1. Eu vou dar um D20 menos 1, tem que ser tirar
não,
a nota.
É mais 1. Se você ver lá em perícia... Calma, eu tava na tirada.
Não, peraí. Eu tenho a saber, que é 1.
Isso.
Mas a minha sabedoria é menos 1.
Ah, não. Mas você vai fazer o teste da perícia saber guerra. Isso é específico do seu personagem. Então você faz o D20 mais 1.
Se minha sabedoria é 8, eu tenho que tirar 7 ou mais.
Não. Você, na verdade, vocês jogam contra uma dificuldade. Então isso aí te dá bônus na jogada. Você vai jogar o D20 mais 1.
Tá bom. E qual a dificuldade?
A dificuldade é 10, porque é algo simples.
Tá, então é 1D20 mais 1. Ué? Não rodou?
Eu acho que você tá em outro chat.
Você tá em outro
chat. Eu tô no nós.
Você mandou?
Não apareceu nenhuma mensagem.
Não apareceu aqui a mensagem, não.
Engraçado. Eu...
Agora foi.
O 3. Uau.
Ixi, que lindo.
talvez... Point. Talvez pela fome que vocês estão, talvez por estar distraído, não estar querendo muito participar da caçada, você não consegue associar esses sons a nada específico.
Gru quer peleja, não quer caçada.
Tá. tá vindo, isso tá vindo do vale, da esse som, subindo montanha, a montanha.
Isso, mas pela lição da Daniela, parece que tá além da colina, não necessariamente vindo da colina. Tá na mesma direção, mas o som tá mais longe do que a colina tá bem próxima.
Tá. Bom, eu acho que eu vou seguir. Eu só queria ter uma dúvida. Na minha ficha ali diz o meu saber, apresentação de teatro ou apresentação de se apresentar a alguém?
Então, talvez não necessariamente uma apresentação de teatro, mas é nesse sentido mesmo. É de você fazer uma performance. Você tem conhecimento disso, isso você tem propriedade, disso você sabe bem.
Fazer um teatrinho básico. Tá. Bom, eu acho que vamos seguir o plano original. Eu vou bonito na frente.
Mas e os animais de perna grande?
Eu vou bonito na frente. Conversar com os animais de perna grande. Conversar com perna grande. Saber se tem animal.
Tá bom. E olho sujo?
Nós conversar com perna grande e perguntar também.
É, o que vocês sabem é que Olho Sujo estava caçando esse animal que vocês estão caçando.
Uhum.
Então, talvez, a chance é grande, até porque ele é, em tese, o melhor caçador que vocês, né? Foi ele que treinou o Duck.
Uhum.
Então, a chance dele ter achado esse rastro é muito grande.
Sim. Então, é por isso a minha intenção de ir até lá perguntar. Porque vai que ele esteja lá, né?
Então, vocês vão seguir em direção à colina.
Tá bom. Nós seguir você.
Gru vai atrás.
Isso. Bonito. Gru, atrás.
Beleza, não, a colina vocês conseguem chegar tranquilamente, né? Assim que vocês sobem a colina, vocês conseguem ter uma visão melhor. Não chega a ser uma fazenda, porque não é algo muito grande. É basicamente uma casinha de um cômodo, no máximo dois cômodos. E aí, perto da casinha, tem um espaço de uma horta, que também não é muito grande, pelo tamanho da horta, é para no máximo duas, três pessoas.
Uhum.
Do lado da horta tem um curral, e vocês percebem que no curral, no canto da cerca, a cerca está quebrada. E aí vocês veem que tem três animais grandes, que condizem com o rastro que vocês acharam. Tem três porcos que eles estão meio que entretidos com alguma coisa ali perto da cerca quebrada. E olhando bem, vocês percebem que essa coisa que eles estão entretidos é o corpo de um goblin.
Ai, 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 ai.
A gente reconhece?
A essa distância, não.
Tá, eu vou chegar lá. Eu vou chegar na cara de pau. Vou montar todo um teatrinho, fazer de conta que eu não vi o corpo lá. E me apresentar como um goblin feliz.
Assim, tu que tá indo. Eu saio correndo.
O animal vocês só conhecem que é animal selvagem, é um porco, tá? Não é animal de...
Um
não
porco
é
selvagem.
Gente, não é nada, é um porco selvagem.
Três javalis comendo goblin.
Mas parece que é o quem matou o goblin foi gente ou foi animal?
Ah, vocês estão vendo os animais...
Um corpo.
Provavelmente eles estão ali comendo e tal. Da distância que vocês têm, vocês não conseguem saber. Até porque os bichos estão em cima ali. Então vocês não sabem se ele foi morto a tiro e tal. Mas vocês estão vendo lá três porcos comendo o que parece ser o corpo de um goblin.
Eu vou na frente. Esses catetos, esses porcos selvagens estão comendo, né? Eles não parecem fazer parte da fazenda. São bichos selvagens mesmo.
Assim, eles são porcos. Embora vocês olhando, eles parecem que tá um pouco diferente de porco. Vocês parecem que eles têm algumas feridas do lado e essas feridas estão tipo abertas. De um lado você consegue ver as costelas de um porco, o outro porco. Tem tipo uns buracos na nuca.
Ai, meu Deus.
Porco zumbi. Acabei de decifrar.
Eu também pensei nisso.
Eu saio correndo mais pra perto enquanto eu tiro a minha besta.
Eles ainda não viram vocês. O que vocês vão fazer?
Tá, bom, eu só tenho uma faquinha. Eu tenho uma rapinha.
Eu pego uma das minhas. As agaias. Apesar de que se eles atacarem a gente só, mas.
Gru, Gru, vai! Gru, na frente!
Gru pergunta: ecochatos vão defender porcos?
Não, vai!
Mas ecochatos, a gente não sabe
Gru
se
pode eles... matar porcos?
A Gru, gente pode. Não sabe Gru, se foram
deve.
Eles.
Mas deve, eu não quero saber. Eu quero matar.
A gente
matar.
Não sabe, a gente tem que saber.
Enquanto eles estão discutindo, eu saí correndo pra chegar mais perto pra ver se eu identificava o corpo. Tirando a minha besta. Perto o suficiente pra conseguir olhar.
Gru vai esperar.
Então você já tá com a besta na mão.
Gru vai esperar flechas voarem pra atacar.
Então faz um teste de furtividade, Doug.
Ok.
Vê se os animais vão te notar ou não.
Espero que esteja melhor do que a última mesa. D20 mais 4.
Eita!
21. 21, mestre.
Alô!
Como é que eu rolei um negócio também? Vamos ver se vai aparecer o gol aí. Então, você consegue se aproximar mais um pouco deles sem eles te perceber. Como é que você conseguiu chegar aí a uns 6 metros dele?
E o corpo? Eu identifico?
Você, como você conhecia bem ele, embora o corpo tá um pouco desfigurado, mas pelas roupas, tal, você sabe que é olho sujo.
Eu consigo identificar se são animais vivos mesmo, sei lá, possuídos ou mortos, porque como natureza, né?
Joga natureza.
Qual que é o... Deixa eu olhar aqui.
Mais 4.
14.
Ah, você tá acostumado a lidar com animais. Você vê até pelo movimento deles, eles estão um pouco mais lento que o normal, até pelas feridas, não tá sangrando as feridas. Você percebe que, assim, normal aquilo não é. Provavelmente são zumbis, são mortos-vivos mesmo.
Treta.
Não,
depois que eu vi isso, eu me afasto por uma distância que eu sei que eles vão vir me atacar, né? Mas que já vai dar pra eu recarregar a arma e já atiro no que tiver mais perto.
Tá, mas você vai se afastar quanto?
Eu tava a uns 6 metros deles.
Isso.
Um pode chamar atenção. Tu pode ficar onde tu tá escondido e eu chamo atenção.
É. Eu ia falar isso agora pra Luizy, que não são animais normais pra gente atacar.
Ah, mas eu já tô louco, já tô lá. Vou me afastar. Eu tava uns 6 metros, eu vou, tipo, um pouco mais de 10 metros e vou atirar neles.
Bom, beleza. Como vocês ainda. Como eles não perceberam vocês, então o seu primeiro ataque vai contar como uma ação que eles são desprevenidos. E aí, depois que você rolar esse ataque, a gente rola a iniciativa e começa a ordem de batalha.
Mestre, essa adaptação deles?
Bom, ele se afastou um pouco de vocês, então ele chegou a uns 6 metros. Vamos colocar que vocês estão aí a uns 10 metros dele.
10 metros dele, tá.
Tá, ele voltou para 10 metros, ele se afastou.
São quantos?
São 3.
3.
Como é que eu rolo, mestre? É um D20 mais 5?
Isso.
A gente tem 2 druidas, né?
Isso.
Sem cura. Tá.
5. É 13.
Qual que é a ordem?
Pode rolar o seu dano. Então, ele tá fazendo um ataque furtivo agora, porque ele tava escondido. E aí, rolando
não,
esse ataque...
Não, mas eu quero usar a investida súbita, que eu tô à distância, pra acertar um também no furtivo. Mas eu vou chegar perto.
É um assim, D10, mestre?
É porque ele fez uma ação hostil. Então ele fazendo essa ação hostil, a gente vai rolar a iniciativa.
Não, mas enquanto ele faz a ação hostil sem iniciativa, eu também quero voltar em investida súbita. Eu ando 15 metros. E eu posso chegar batendo.
Você vai fazer junto com ele, beleza. Então enquanto ele tá ali atirando, você vai correr e bater em um, beleza. Pode rolar também seu ataque.
É só o D10, mestre?
Eu rodo aqui, um D12.
É só o D10. É, primeiro você vai rolar o D20.
Um D20 mais 4.
D20 mais 5.
A furtiva dá mais 1?
Não, a questão da furtiva é que você. É porque eles não viram vocês. Então vocês vão ter uma ação a mais. Vocês vão atacar e depois. Não dá bônus. Vocês vão atacar e depois que atacar, que vai rolar a iniciativa. Então vocês estão agindo antes da iniciativa.
Tá bom, então vamos lá. Então é D20 mais 4.
Mais 5. Seu bônus de ataque é 5.
Não é 4 de força? Não, é 5 do machado lá embaixo, tá certo?
É assim, é porque esses personagens, eles, por ser dessa aventura pré-pronta, eles não seguem a regra de criação de um personagem normal. Então eles têm alguma coisa a mais, outra coisa a menos. Então seu bônus é mais 5.
E eu vou dar carga gritando, meu machado é grande. Ixi.
Ixi.
Sabe, então o Dunk tava ali quietinho, nisso que ele viu que era o olho sujo, ele já pegou a besta, já atirou. Enquanto isso, o Gru saiu correndo, gritando, meu machado é grande! Mas ele disse que correu, você deu uma tropeçada e você errou, passou o machado por cima de um dos porcos, e aí eles viram você e gritaram, guincharam, e agora a gente vai rolar a iniciativa.
Vamos lá.
Pergunta básica, pra que serve mesmo o heroísmo?
Você pode, você pode rerolar um dado. Ou, se você cair desmaiado, você pode acordar instantaneamente.
Tá, então com o meu machado é grande, eu já ganhei um de volta. Então eu vou rerolar meu dado e tentar acertar pelo menos um deles. Um de 20.
Ah, não, mas sua musiquinha não é só meu machado é grande, não. Sua musiquinha é... tem que ser a musiquinha completa pra ganhar um ponto de energia.
Ah, tem que ser completa?
É, tem que ser a sua musiquinha, pô.
Ah, então segue a vida.
Você vai querer gastar o ponto de heroísmo agora?
Não vou gastar ponto de heroísmo agora, não. Eu achei que uma frase da música servia pra chamar ela. Mas se for a inteira, daí não vai dar pra correr, bater machado e chegar a fazer isso.
É, a ideia é cantar a musiquinha inteira. E aí a iniciativa no Pathfinder, vocês somam o D20 com a percepção. A percepção tá logo ali abaixo onde tá os pontos de vida. Tem pontos de vida... E tem lá percepção dentro da lupinha.
Tô procurando, não tô achando.
Minha percepção é 4, né?
Aonde que tá a percepção?
Na primeira página, embaixo dos pontos de vida.
É, do Dunk 4.
Em cima das perícias.
Fortitude, reflexo, vontade, armadura, pontos de vida, perícia. Percepção 2. É 1 de 20 mais 2, então?
Tirei 14.
20. Eu tirei 20, mestre.
Todos nós tínhamos que jogar, né?
Uhum.
Tô voltando aqui. Percepção.
Eu tirei 10, mestre.
Cadê ela? Reflexo, vontade. Tá embaixo do que mesmo?
Dos pontos de vida, em cima das perícias.
TV. Sabedoria menos 1, proficiência mais 2. E tem um T marcado aqui. O que significa o T marcado? Uso 1 que tá na média. Pronto. Daí eu jogo um D20 mais 1. 15.
Eu vou rolar os porcos. Eu vou rolar uma percepção de 1, uma iniciativa só vai valer pros 3.
Uhum.
12. Então a ordem é primeiro pros As.
Eu tirei 20.
Isso, aham. Depois o Edan. Desculpa, sou rei. Depois o Duck. O Duck não. Depois o Gru. Tirou 15. Depois o Duck.
Vou esquecer de você também.
Os três porcos. E por último a Edana. Então vai lá, Pizazzi. Você primeiro.
Tá. Bom, tem árvores por perto, alguma coisa assim? Porque a minha intenção era subir, chamar a atenção deles, subir numa árvore e tentar enfiar a faca de cima pra baixo neles.
É,
porque eles vão passar por
estão, não tem árvore. Só se você voltasse e descesse a colina, mas
não,
o caminho é meio grande pra você chegar lá.
Não, então não vamos. Vamos tentar subir na cerca, alguma coisa, ou tentar chamar a atenção. Eles estão no cercado,
na
né?
Verdade, eles já te viram, eles estão do lado de fora do cercado. A gente tem a quininha do cercado, tá quebrado, e eles vão justamente ali onde tá quebrado. Eles estão pra fora do cercado.
Estão pra fora do cercado. Eu tenho como correr e tentar chamar a atenção deles pra dentro do cercado?
Você pode tentar tudo. Aí lembra, em combate, vocês têm 3 ações. Pra você andar, cada ação de andar Vocês andam 7 metros e meio.
Tá, tá, eu tô 10.
Vocês vão estar de deslocamento.
Tá.
Se você quiser andar e chegar neles, você vai precisar gastar pelo menos 2 ações se deslocando. E aí você chega nele e consegue até passar um pouquinho deles, contando que você não vai direto onde eles estão, vai passar pela cerquinha.
Sim, é, a minha intenção é embretar eles de novo no cercado, pro lado que não tá quebrado, fazer eles entrar pro lado quebrado fazendo o cercado de novo. Tá, então vou fazer as 2 ações. Quer chegar até lá, entrar no cercado e chamar a atenção deles pro outro lado do cercado, fazer eles entrarem.
Bom, aí pra chamar a atenção deles, você... Aí depende de como você vai querer fazer essa abordagem. Você pode tentar, por exemplo, chamar a atenção deles ameaçando, seria tipo intimidação, você mostrar que você é uma ameaça grande pra eles. Ou você pode, pelo seu conhecimento com animais, você pode, ou então usar a natureza. Aí você que escolhe como que você vai querer fazer isso, vai querer chamar a atenção.
Furtividade 4, conversinha 4.
É, mas furtividade é justamente para você não ser notada. Então não tem como você querer chamar a atenção deles usando furtividade.
Não, eu tô vendo o que eu tenho aqui. Eu tenho 1 de natureza. Vou arriscar, vou arriscar a natureza. Aí eu tenho que enrolar
Ou você pode também usar a sua canção Goblin. Você tem uma habilidade canção Goblin.
Sim. É. Pois é, agora eu tô na dúvida. Cadê minha canção aqui?
Não, a sua canção Goblin não é a canção do personagem, não é a canção
Não, eu sei.
Você tem uma habilidade que é canção Goblin.
Distrair eles. É mesmo. Que é tipo zombaria.
Isso,
eu vou usar eles. Eu vou lá com outra pontinha começar. Não me pega. Lá, lá, lá. Mais ou menos
isso. E aí faz um teste de performance.
De performance. Deixa eu ver minha performance. A performance é 5? Pelo amor de Deus, eu não formei isso. Ah, tá. É 1 de 20 mais 5?
Isso. Show, 25. Você conseguiu aí um acerto, além do acerto foi um acerto crítico. Você conseguiu chamar a atenção dos 3 porcos. Os 3 porcos olharam pra você e viraram pra você.
Tá, e entraram no cercado.
É, ainda não entraram porque ainda não é a vez dele, mas você viu que eles esqueceram do resto do mundo, então só tem olhos pra você.
Tá, ok.
E é o Edão.
Gente, pelo amor de Deus, agora eu faço alguma coisa.
Eu queria saber como que é o... É raio engarrafado?
Então, o raio engarrafado é tipo uma granada que você tem. É tipo um item mágico.
Só que eu acho que vai machucar o bardo também, não vai não?
O bardo, ele não tá colado nele. O bardo, ele passou deles.
Mas o bárbaro tá lá no meio.
É, o bárbaro, você pode acertar o bárbaro, que...
Eu posso influenciar a ação dela como jogadora, como personagem?
Não é o ideal. O ideal é cada um agir por si.
É porque, tipo, ela disse que ela fazia o que a irmã dela, o personagem fazia o que a irmã falava. E, então,
sim. É, mas é a única coisa, a distância que a gente tem pra usar.
Não, você pode usar... vou falar.
Assim, você tem asa gaia de arremesso. Você pode arremessar asa gaia... O relâmpago engarrafado, você tem 1 só. Mas as agaias você tem 3. E as agaias você pode depois pegar pra você de novo.
Não, beleza. Então eu vou jogar minhas agaias no mais próximo de mim. Pode ser?
Ok. E aí você faz um teste de ataque. É um D20 mais 3 você rola.
Nossa, mas tá todo mundo gritando, ué.
Aí só pra explicar... Você, na verdade, vai precisar de 2 ações desse ataque, porque com uma ação, você já não tava com asa gaia na mão. Então você precisa de uma ação que chama de manipular, você vai precisar de uma ação para pegar asa gaia e outra ação para jogar asa gaia. Tá, aí vão 2 ações, você conseguiu acertar. Rola um D6 mais 2, ver quanto dano você vai causar nele. Show. Eu vou considerar que esse que tava mais perto é o mesmo que o Duque atacou.
Pode ser.
E aí você consegue matar esse porco com a zagaia. Descreve pra gente como que você matou ele. Como é que foi Como que você acertou a Azaghal e que você matou o porco?
Eu, como eu sou um goblin tapado, eu começo a chorar porque acho que minha irmã vai ficar brava comigo por eu ter matado um animal. Então eu começo a falar, desculpa, maninho, desculpa.
Eles não são animais mesmo, então tudo bem, né?
E aí, meio que no sem querer, assim, você joga distraído, você dá um tiro preciso, você acerta bem no cérebro desse porco zumbi e você vê que ele nem sofre direito, ele nem grunge de dor, você só acerta a Azaghal e ele tomba. E ele ainda tem mais uma ação.
Eu consigo correr até onde está a minha Azaghal?
Então, até onde está a Azaghal não, porque ele estava a 10 metros de você e você pode andar a 7 metros e meio.
Mata você ainda tem outro, mais Azaghal que você. Mata outro, mata outro.
Assim, acertar outro você não consegue. Você consegue já pegar a Azaghal e deixar uma outra Azaghal pronta pra jogar.
Ah, eu tenho mais de uma Azaghal, então tudo bem.
Isso, aham. Uh-huh. Azaghal você tem 5. Você vai fazer o quê? Desculpa.
Eu vou preparar a minha segunda Azaghal.
Beleza, então as suas três ações, você pega uma Azaghal, joga a Azaghal e já saca outra Azaghal. Foram as três ações. Agora é o grupo, você tá lá colado. Tem dois porcos mortos, tem dois porcos vivos, você tá colado nos dois.
Os dois vivos estão inteiros, né?
Os dois vivos estão inteiros. Assim, inteiro
e
baixo.
Eles
são zumbis caindo no pedaço.
E eles estão prestando atenção em mim, eles não estão prestando atenção em ti.
Eu vou bater duas num e uma no outro.
Assim, beleza. Aí, aproveitando e explicando uma regra do Pathfinder. A ação de atacar... Se você ataca mais de uma vez e você não tem nenhuma habilidade especial para atacar mais de uma vez, o primeiro ataque é normal. O segundo ataque, você recebe uma penalidade de 5. E o terceiro ataque, você recebe uma penalidade de 10.
E eu, como bárbaro, não tenho bônus nenhum disso?
Então, você é bárbaro, você tem lá que você pode entrar em fúria. Aí você gasta uma ação para entrar em fúria. E com fúria você causa mais dano. Eu vou ler aqui pra você a descrição da fúria. Com a fúria você causa 6 pontos de dano, porque você tem a habilidade do seu machado grande. Então com fúria você causa 6 pontos de dano a mais. Aí a sua CA, sua armadura, né, diminui em 1, porque você tá mais descuidado por estar na fúria. E é isso. Você bate mais quando tá em fúria.
Então deixa eu pensar diferente. Eu tenho investida que eu ando 2x7,5. E na investida eu ataco o oponente, mas eu tô do lado, não adianta nada.
É, exatamente. Você não vai chegar a andar.
E a passadela Goblin também não tem ninguém do lado, mas eu tô do lado, não adianta nada.
Isso, a passadela Goblin é se algum aliado seu andar pra perto de você, você pode aproveitar isso pra dar um passo. Você, tipo, se desloca 1,5 metros.
Empunhadura titânica, o que é?
Empunhadura titânica é essa habilidade, que você pode usar um machado grande, você pode usar uma arma maior do que o seu tamanho, sem sofrer penalidade no ataque. Tá, e aí quando você entra em fúria, você causa mais dano com essa arma gigante.
Então eu tenho fúria, que na prática me deixa bater com mais dano.
Isso.
É uma ação. E a outra ação eu tomo 5.
É, você toma 5 se você atacar duas vezes. Mas, por exemplo, se você entrar em fúria e atacar, vai ser um ataque só. Você não vai atacar com esse bônus. Só se você atacar de novo, que o segundo ataque tem esse redutor.
Então eu posso entrar em fúria, atacar... E daí usar a segunda e terceira ação para voltar 15 metros.
É, na verdade, porque a primeira ação vai ser entrar em fúria, a segunda vai ser atacar, e você pode usar uma ação para recuar. Ou para andar
tem
mais.
Tem ataque de oportunidade?
Até tem, mas não é tão automático como no D&D. Ataque de oportunidade são só algumas... Assim, você precisa saber fazer ataque de oportunidade. E aí, provavelmente, um porco zumbi não tem essa habilidade de luta pra dar uma ataque
então,
de oportunidade.
Então a fúria vai me garantir o que mais?
Você causa mais dano.
mais dano.
Isso, você causa mais 6 dano por causa da sua arma. Juntando a fúria com essa habilidade de empunhadura titânica, você causa mais 6 de dano.
Oi.
Então eu dou um D20 de ataque, mais 6.
É, um D20 mais 5, e aí o dano vai ser um D12, que acho que é a sua arma, mais 6.
Ah, tá. É, primeiro um D20 mais 5.
Pra ver se você acerta o ataque. Acertou o ataque.
Daí é um D20 mais...
Aí agora o dano, você vai rolar. É um D12. Na verdade, você vai rolar um D12 mais 10. Porque o seu dano é um D12 mais 4. E aí mais 6 da fúria.
Um D12 mais 10.
Um D12 mais 10.
13.
É, na verdade... Você tirou 18 no ataque. Ah não, não foi, não chegou a ser crítico não. Só tem uma outra regrinha no Pathfinder, que se o seu acerto for 10 acima da dificuldade, também conta como crítico. Mas não foi o caso aqui. E aí você mata o bicho. Descreve aí como que você destroçou ele com essa machadada.
Tem um porco morto já, tem dois vivos, um do lado do outro, eu tô grudado neles. Eu vou pegar o mais perto que eu tenho, descer o meu machado, do jeito que der, mirando a cabeça dele. Onde pegar, eu vou bater com toda a força que eu tenho. Após o ataque, eu vou recuar, não para a linha do cercado, mas assim,  graus pro lado, para ficar próximo da porta, mas fora da linha de visão do último porco, para ver se ele corre para dentro do cercado.
Assim, você já sabe, o porco tá focado no pisaço, que ele entrou, provocou lá, fez a cançãozinha de Goblin lá, o nananá dele.
A dança do nananero.
Eu quero estar pronto para entrar no cercado se precisar, mas não quero estar na linha de visão dele para ele se dispersar comigo.
Beleza.
Então é 45 graus para um lado, ou direito ou esquerdo, tanto faz. Eu vou recuar, ficar perto da porta, mas fora da linha de visão da porta.
É, assim, não chega a ser uma porta, é tipo aquelas cerquinhas que é madeira, tela, madeira. Então, assim, visão tem, não chega, não tá coberta a visão.
Não, não quero estar coberta, mas não quero estar no foco.
Ah, não, beleza.
Do ângulo.
Tranquilo, aí você vai lá, dá essa machadada. Você vê que praticamente corta o porco no meio. E você vai afastar quanto? Só pra eu ter uma noção aqui da distância que tá dentro.
Qual a distância daqui pra cerca? Alô?
Você tá praticamente na cerca. Porque os três porcos, eles estavam justamente na quininha da cerca, onde estava quebrado.
Ah, então afasta 1 metro.
Não, beleza. E é o Duck.
Só pra sair da linha de foco.
Tranquilo. E agora é o Duck.
Ok. Eu tenho duas perguntas, mestre. Tem alguma coisa na minha linha de tiro? Na minha visão? Alguma coisa na frente?
Tem. Nossa, um, mas todos os porcos vão ter morrido quando for minha vez.
Tem um porco na sua frente.
Ok, então. carregar, atirar e andar são 3 ações?
Isso.
Ok, então eu vou andando pra frente, recarrego.
Na verdade... Pra você, você tem um talento que é as com besta. Então você pode carregar e atirar no mesmo turno, com uma ação só. Pra você carregar e atirar, conta como uma ação só.
Ok, então eu vou andando pra frente e então eu carrego e atiro 2 vezes no porco que sobrou.
Tá, beleza, faz o primeiro ataque. Então você vai andar, atirar, atirar.
É, eu vou andando, né? Coloco. Enquanto eu ando, eu coloco o virote na besta, já atiro.
Assim, é porque mecanicamente você precisa separar as ações. Você não pode fazer uma ação enquanto faz outra.
Então você tem que dizer se você vai. Mas é narrativa mesmo.
Não, sim, é porque mecanicamente faz diferença, dependendo do caso, se você atira, anda e atira, ou se você anda, atira, atira. Ou se você
então,
atira, atira.
Então, eu ando, atiro e atiro.
Beleza.
É mais 5, né?
É.
O meu primeiro.
Show, o primeiro ataque você erra. E aí o segundo ataque tem a penalidade de menos 5.
Então é só um D20.
O ataque é só o D20. E você errou os dois ataques.
Eita!
Você tava ali preparado.
Ah, oi?
Como você tava distraído de andar e atirar. Você tava andando ali.
Fica parado e atira, que é melhor.
A besta foi balançando ali, você foi dando passo, você errou um pra cima, foi mais em cima, o segundo tiro foi mais embaixo. E agora é um porco, sobrou pelo menos um porco pra atacar. E o porco, ele vai andar pra direção do Pizarro, que tava cantando a musiquinha lá do Goblin Maldito. E ele vai atacar com uma mordida. Que é só o que ele sabe fazer.
Vamos lá. Vai errar.
E ele errou.
Yes.
Ele tava tão nervoso ali com a sua musiquinha, tão incomodado, que ele andou até você e foi dar a mordida, ele mordeu por cima da sua cabeça.
Poucos malditos.
E aí, como esse porco é zumbi, ele tem um atributo lento, então ele tem uma ação a menos, ele só tem duas ações. Então ele só andou e atacou. E agora é a Edana.
Ah, sobrou um porco pra te matar.
Dá um suspiro assim. Parece que eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu quero saber o que que presa mágica faz exatamente com a vítima da presa mágica.
Então, presa mágica, você na verdade usa em algum aliado ou em você e tal, que tem ataque desarmado. Você dá bônus no ataque desarmado dessa pessoa. Então você pode, tipo, usar no animal de estimação de vocês, no Niegas, e mandar um Yegas morder ele, por exemplo. Ou tem um de vocês, deixa eu confirmar aqui quem é, que tem habilidade que é um Goblin Boca de Navalha. Que a mordida de vocês conta como uma
arma.
Acho
que sou eu.
É você? Eu não lembro de cabeça agora qual é que tem essa habilidade. Mas é isso, presa. Entendi. Essa magia faz isso. Você vai melhorar esse ataque desarmado.
Então eu vou... É Maranha Pé um talento, né? Eu só uso uma pra ele.
É, você vai. É Maranha Pé. Você vai tipo criar umas plantinhas embaixo dele que vai deixar. Vai diminuir o movimento dele. Ele vai poder andar menos ainda.
Então eu uso uma ação pra Maranha Pé, aí uma ação pra sacar a. Como é o nome da arma mesmo que eu esqueci? A que joga?
É, na verdade, vamos lá. Só explicar. E a Maranha Pé, ela usa duas ações. É como se com uma ação você precisa fazer os gestos mágicos e com outra ação você fala palavras mágicas.
Entendi. Não, então eu vou sacar a Zagaia e jogar a Zagaia.
Ok, então faz aí a ação do ataque da Zagaia.
D20 mais?
É o D20 mais, deixa eu confirmar aqui qual que é o seu. A Zagaia é o 20 mais 3.
É o... Só falando, é o bárbaro que morde o inimigo.
Ah, é o bárbaro. Eu lembro qual de vocês. Eu lembro que um de vocês tem o dente de navalha. E aí você sacou a Zagaia, arremessou a Zagaia. Você viu que a Zagaia chegou até a bater no porco, mas ela bateu meio sem ângulo, ela só, tipo, só bateu e resvalou nele, assim, não chegou nem a arranhar.
Poxa vida. Então, ainda dá pra usar alguma coisa? Dá pra fazer alguma? Qual ação posso fazer?
Então, você tem uma ação, não sei se você tem algum truque de uma ação. Posso até dar uma olhada. Dá.
Tem como a magia, a presa mágica... Usar só uma, que aí eu já encanto o...
Presa mágica também são duas ações. A maioria das suas ações, das suas magias, são duas ações.
Entendi.
É, você pode andar... Ou já preparar alguma coisa. Ou já preparar uma Zagaia para um eventual segundo turno. Você ainda
posso
tem
já deixar ação. Preparado... Eu já posso deixar preparada alguma magia, caso eu precise?
É, sim, é porque... Quando tem duas ações, você não pode começar para terminar no outro turno. Você tem que fazer as duas ações, que chama de atividade. Quando tem mais de uma ação, chama de atividade. Você não pode dividir uma atividade no meio.
Entendi. Então eu vou sacar a outra Zagaia, só já deixar ela na mão.
Beleza, e aí eu usar de novo.
Tá, sou eu de novo, né? Bom, ele tá perto de mim, né?
Ele tá colado em você, ele tentou te morder ali, você meio que abaixou e tirou o pescoço.
Tá. Bom, vou pegar a rapieira e enfiar na cabeça dele.
Beleza, rola seu ataque com a rapieira.
É 4 da rapieira? É um de 20 mais 4?
É um de 20 mais 4.
14.
Você acerta, pode causar o dano.
Um de 10?
É um de 6.
Um de 6. 3.
Você ainda tem mais uma ação.
Tá bom, vou jogar a segunda vez. Travar de novo. Não acabou. Mais.
Aí você vai rolar um D20 menos 1. O segundo ataque vai ter uma redução de menos 5. Beleza, mesmo assim você acerta. Você tá inspirada hoje. Você...
é, hoje tá. Tá. E é um de 6. É um de 6, né? Problema. 3 de novo.
E aí você puxa a rapieira, dá um corte, dá uma espantada pra rapieira, ela é perfurante, ela não é cortante, então você espeta ela, espeta de novo, você vê que ele já começa a bufar, ele começa meio que cambalear.
Uhum.
E é a vez do Edan.
Vamos lá. E agora?
Rapieira na mão, que eu peguei no outro, e eu vou jogar nesse último corpo.
Ela está com as agarras, não é uma rapieira.
Perdão.
Alô?
E pode rolar o dano. Que é um de 6.
Mais 2?
16 mais 2. E você mata ele. Descreve como você mata ele com a rapieira.
Eu encho os olhos, né? E aí eu jogo e eu faço uma meio que uma precisinha, tipo, nós é bom, nós é bom.
E aí praticamente é a mesma coisa da última rapieira que você jogou, você joga, a rapieira bate, dessa vez como o ataque não foi tão certeiro assim, então você não chegou a acertar no cérebro, mas como ele já estava bem baqueado, você acerta, ele solta um guincho de dor e cai pro lado.
Morreu.
E morreram os três bichos. Acabou a batalha.
Parabéns, irmão. Descansem em paz, porquinhos.
Descansa nada. Morre.
Eu vou atrás do lobinho pra ficar segurando ele.
Toda vida será uma vida que vale.
Você achar isso. E eu achar que ele morre, morre, morre.
Você acha que você deveria morrer por matar eles também? Se quem mata morre, você tem que morrer.
Em algum momento vai morrer. Então, antes ele do que eu.
Eu só viro as costas pra ela assim, pra ele assim, e fico tipo, meu Deus do céu.
Quase que vou... mais um pouquinho ele vai catar. Morreu antes dele do que eu.
E aí, o que vocês vão fazer?
Eu vou até o corpo.
Até o quê?
Eu vou até o corpo, ao corpo.
Isso, até o corpo.
Ah, ok. E aí, olhando, né, só quem tinha reconhecido era o Duck. Mas agora que já passou o calor da batalha, que vocês estão mais calmos, vocês olham, vocês reconhecem. De fato, quem tá caído ali é olho sujo. Ele tá com várias marcas de mordida ao longo do corpo. Parece que uma boa parte dele foi comida pelos porcos. E vocês acham com ele, junto ali tem uma bolsinha no cinto dele, vocês acham uma garrafinha um líquido brilhante, que no rótulo tem um desenhozinho de uma águia. Então, vocês acham um elixir de olho de águia. Vocês acham tipo um brochezinho que tem um desenho de uma pena, que é um emblema de penas. Vocês acham dois coelhos, um elixir de olho de águia e um emblema de penas.
A gente reconhece, eu reconheço alguém, eu no caso, né, porque só eu falo só por mim, reconheço o que é, o, alguma coisa?
Conhece, aham.
O que, que é?
Tem aqui a descrição pra vocês. Tá, o elixir de olho de águia é uma poção que você, quando você usa, durante uma hora, você ganha um bônus de mais um em percepção. Bom. E aí, pra achar a porta secreta e a armadilha, esse bônus aumenta pra mais dois.
Uhum.
E o brochezinho, o emblema de penas. É um broche, né? Você tem que colocar ele em algum lugar da roupa. E aí, quando você aciona ele, ele se transforma num passarinho. E você pode mandar uma mensagem para alguém que vocês conhecem, de um lugar que vocês conhecem. E aí vocês falam as palavras. Tem que ser uma expressão pequena, né? Que caiba em uma, duas frases no máximo. E aí esse passarinho vai até o lugar que vocês mandaram ele ir. Ele acha a pessoa. E a pessoa escuta então, a voz de quem gravou a mensagem. E depois o passarinho desaparece.
Olha!
Mas ele tem um uso só ou ele tem vários usos?
É um uso só. Você usou, portanto ele desaparece depois. O broche se transforma nesse passarinho que leva a mensagem e desaparece.
Tá, eu quero chegar perto do corpo e verificar se ele morreu por causa dos porcos ou morreu de outra coisa.
Pode fazer um teste de medicina.
E será que eu tenho medicina? Vamos ver, deixa eu procurar. Não tem medicina.
Então é só o D20.
Vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá, purinho. 9.
Pela extensão dos ferimentos, até por ter bastante carne e comida, você não consegue dizer nem que sim, nem que não.
Xuxa.
Como eu também estou lá verificando o corpo e eu tenho bastante conhecimento de animais, eu quero verificar quanto tempo já esses animais estavam se alimentando do corpo.
O Duck só tá chorando.
Beleza, pode rolar a natureza então. Ah, pela análise que você fez ali, talvez das mordidas, o tamanho das mordidas e o tamanho da boca dos animais, vocês acham que eles, sei lá, tem pelo menos meia hora, uma hora que ele estava ali.
Então tá recente ainda, o corpo tá só um pouco gelado, hein?
Aham. Em parte, tá recente que eles começaram a comer, pelo menos.
Entendi. Eu consigo verificar se o corpo foi arrastado para aquele local por eles, ou se tem algum rastro de onde ele estava vindo?
Pode rolar sobrevivência.
Dezenove.
Show. Bom, você vê alguns rastros de corpo arrastado, mas não muito longe. Você vê que provavelmente, pelo que você achou ali, ele chegou na fazenda e ele talvez não percebeu que os porcos não eram simples porcos. Tanto que você vê que não tem nem muito sinal de luta. Provavelmente ele chegou ali, viu que eram só porcos. E os porcos atacaram ele e foram arrastando. Arrastaram só um pouco. Isso, você vai mordendo e vai puxando, que vai arrastando um pouco. Só isso daí que você vê.
Então, ele tava na fazenda e foi arrastado pra onde a gente encontrou ele.
Exatamente.
Então, eu viro pro grupo e falo: Goblin morto estava na fazenda. Alguma coisa ele queria lá.
Bom, quando ela fala isso, o meu instinto é ir pra casa. Vamos verificar, vou sair dali, vou caminhar até a casa e vou tentar bater na porta e ser um goblin bonzinho e fazer de conta que nada aconteceu, que eu não matei três porcos zumbis que tenham sido mortos no jardim. Nada aconteceu.
Na verdade, quando você chega na... Calma, alguém vai fazer mais alguma coisa?
Eu me abaixo, toco na testa dele e falo, Terra, cuidar de você agora. E vou procurar pra ver se tem algum animal na fazenda. Porque eu acho que não tem mais nada vivo. Eu tenho medo dos porcos terem comido tudo. Então eu vou procurar se tem alguma coisa viva na fazenda. Eu acho alguma coisa?
Alô?
Sabe que ele foi pra casinha, né? Ver o que ele achava. Quando você tá procurando, o Pizaz foi pra casinha. O Pizaz viu que na verdade a porta tava aberta, aberta de escancarada, não tava nem encostada. E quando você entra, você já vê uma cena, logo de cara, você vê um casal, um homem e uma mulher,
uhum.
Que eles estão todos casal, na verdade um resto de um casal. Você vê que eles já estavam bem comidos. Você percebe que é um casal mais pela roupa do que pelo corpo.
Não olhar. Quem entrou na casa?
Eu acho alguma coisa andando pela fazenda.
O que? Você rolou a percepção?
Ah, tá. Eu não ouvi você. 20 percepção. Minha percepção é 4, né? Mas.
Sim.
10.
Ah, você olhando pela fazenda. Você consegue achar que na hortinha ali tinha alguns vegetais que ainda não estavam completamente comido, que dá para você aproveitar. E é isso, não tem muita mais coisa. Tem uma casinha anexa ao curral, que provavelmente é onde guarda as coisas ali para mexer no curral. E ali você vê algumas ferramentas, mas coisa bem, bem rudimentar, bem nada de valor mesmo. Alguns baldes furados, algumas pás.
Mas eu acho algum animal morto, comido também, ou coisa
não,
do tipo?
Só os porcos. Provavelmente os porcos eram nessa fazenda, vocês não sabem o que aconteceram. Como não tem mais nenhum outro rastro de animal, até pelas ferramentas, pelos sacos que tem lá dentro dessa construçãozinha anexa ao curral. Não é bem um curral, não sei se é mal, na verdade é um chiqueiro. Eu falei curral no sentido de um abrigo genérico de animais. Mas é onde ficavam os porcos.
Tá, pergunta, isso só eu que entrei na casa, né? Ou não cheguei pra, eu vi isso da porta.
É, ninguém mais falou que foi com você na casa.
Eu.
É, quem foi pra casa viu essa cena, viu dois corpos praticamente... todo comido e pelas roupas vocês identificam que é um casal.
Tá, a gente pode tentar achar alguma coisa, olhar pela casa, ver se acha algum sinal de que os porcos foram só os porcos que foram afetados por ou isso começou na casa.
Tem uma percepção aqui na casa também.
Tá.
Quem quiser procurar.
Tá, deixa eu ver. Deixa eu olhar aqui a minha percepção, que eu não lembro, que eu sempre esqueço. Aqui, deixa eu ver. É 2.
Beleza, como a casa é pequena, não tem muito o que procurar. Você revira a casa rapidamente ali. Você acha até alguns sacos de cereais.
Eu olhei, percepção. Eu olhei, deu 19.
Ah, achei que era aquele 10 lá de cima. Ah, não, 19, não. Melhor ainda. Porque a casa é pequenininha, então você consegue revistar fácil ali, você acha... Não tem nada de excepcional na casa, tem utensílios domésticos, normal. Algumas coisas reviradas, que provavelmente os porcos reviraram um pouco. Isso, vocês acham pouca comida, porque provavelmente até pelas condições dessa fazendinha... Eles não tinham muito dinheiro, o poder aquisitivo deles não era tão grande. Então talvez eles viviam só daquilo que eles colhiam daquela hortinha, mas vocês acham alguns sacos pela metade e tal? Vocês acham alguns grãos, alguns cereais? Dá pra pelo menos alimentar talvez as crianças da tribo por mais alguns dias.
Achar que devemos levar?
Nisso eu volto pra mais perto de lá, mas pra casa, né? Aí eu começo a falar mais alto antes de entrar. Eu achei alguns vegetais, gente.
Eu pego a comida e eu mostro e eu falo, levar vamos. Mortos não sentem fome.
Achar seguro levar? Não achar seguro.
Por quê?
Porque fomos atacados por um bicho que nós pode ter comido dessa comida. Será que a comida não está envenenada?
Não, pelo que você viu dos sacos, os sacos não foram, até porque eles estavam meio que no alto. Então o saco tá fechado direitinho. Ele tá mexido, mas foi mexido pelos humanos. Você não vê mordido, tá. Você não vê ele rasgado.
Tá, nada. Mas os vegetais dela não.
Os vegetais. Não,
ah tá, e é com vocês.
Os vegetais eu não garanto. Os sacos estarão aqui dentro. Os vegetais, não garanto.
E se Pernas Grandes achar que matamos eles?
Eu acho melhor enterrar.
E aí, enquanto vocês estão aí, vocês escutam novamente aquele barulho, né? Aquele turu! Aquele tum, 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 tum,
brum, brum. Foge, cambada! Bom, eu acho que...
Onde vocês estão é tipo no alto de um morrinho, assim. E vocês veem que esse som tá vindo do norte. Onde tem tipo uma ribanceira descendo.
Tá, e os caras tão... quantas pessoas vêm? Quantos vêm?
Vocês só ouviram. Vocês vão ver de onde tá vindo o barulho.
Quem tá na rua? Porque a gente tá dentro da casa, né?
É uma casa na fazendinha, mais reclusa?
É bem próximo uma coisa da outra. Imagina, não é, fazenda geralmente dá a ideia de que é algo grande e tal, mas é só uma casinha de...
É uma chácara, é uma chácarazinha.
É, menorzinha ainda. É tipo, uma seria uma casa... É só uma casinha com uma hortinha e um curralzinho.
Tá. Tudo bem, mas assim, a minha preocupação é... É só o som, por enquanto. A gente não enxerga. Quem tá. Ele... A gente não enxerga. Esse som tá muito próximo.
Não tá muito próximo, tá um pouco distante.
Tá.
Mas vocês podem ir e olhar, então.
Não, eu acho que não é seguro. Eu acho que seguro é correr. Eu acho que tá na hora de sermos goblins covardes vivos. Eu achar que devemos ir embora. Agora.
Vamos se esconder e vamos ver o que acontecer.
Não ir embora.
Nós levar comida para as crianças da aldeia.
Embora. Voltar para a aldeia, agora.
Então vocês vão fazer isso, vocês vão voltar, vocês vão levar a comida que vocês acharam.
Isso.
Eu acho que sim. Agarramos o que...
Levanta a mão.
Eu concordo.
Eu também.
Mas então a gente para por aqui. Até aproveita.
E todo mundo dormiu.
O que tá acontecendo, né? Que um dormiu, o outro a internet tá ruim.
Caiu.
E a gente para nessa situação, né? Vocês enfrentaram os porcos zumbis, estão ouvindo esse barulho ao longe.
Nossa! Você ainda tá por aqui? E pela sua cara, você deve estar um pouco confuso. Então, fica calmo, deixa eu te explicar. Aqueles ali que acabaram de julgar são padrinhos do RP Guaxa. Eles vivem por aqui. E o moço que fez a nossa vinheta inicial foi o Danilo Battistini, lá do Contador de Histórias. Agora, sobre esse lugar aqui, ele surgiu meio que por acidente. Todo mundo que tá aqui, na verdade, faz parte da Taberna do Guaxinim, que é um lugar maravilhoso que recebe padrinhos e madrinhas do RP Guaxa, ou como o nosso próprio mestre às vezes chama de RPG Guaxa. Lá tem edição e a qualidade do som é bem melhor, Mas não conta pros meninos que eu disse isso. Então, a gente meio que se conheceu por lá. E uma coisa leva a outra, né? Se é que você me entende. Quando a gente viu, estava com um grupo de RPG no Discord. E surgiram tantas aventuras interessantes que a gente começou a gravar e a disponibilizar pros padrinhos. E aqui estamos, pela diversão e pelo amor ao RPG. Aliás, você já deve ter notado, né? Essa é a nossa única regra, a diversão. Espero que você tenha gostado, porque...
Ei, você!
Oi, ai meu Deus.
O que você tá fazendo parado?
Não, por favor.
Ih, eu avisei pra ele não ficar aqui parado de pé. Agora eu vou ter que limpar tudo isso. Vocês já podem ir embora. Até a próxima.
O Departamento de Mortes Acidentais adverte. Ficar parado no trabalho pode causar dores no pescoço e perda da caixa craniana. Não nos responsabilizamos por danos causados aos estagiários imaginários. Em caso de sintomas, entrar em contato com o nosso departamento no setor C4.